Então, perguntaríamos, o que pode fazer o Parlasul? Eu sou o presidente da representação brasileira do Parlasul. Muito pouco, porque o Parlasul deveria, ou é, o embrião do Parlamento do Sul. Mas ele foi instituído pelos governos presidencialistas do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Ele existe hoje só com um estatuto de aconselhamento para os governos, de propor leis, propor mudanças, ele não decide nada. Se nesta sexta-feira, em Mendoza, os governos resolverem suspender o Paraguai estará automaticamente suspenso do Parlasul, que se reúne dia 2 em Montevideo. Mas nós, do Parlasul, como consenso da nossa última reunião, não queremos submeter os parlamentares paraguaios ao mesmo processo que eles submeteram o presidente Lugo Mendes. Condenação sem espaço para o contraditório, sem juízo. Nós decidimos que a posição brasileira será de dar voz aos paraguaios na reunião de dia 2, para que eles coloquem as suas posições, para que o contraditório se estabeleça, mesmo que depois tenhamos necessariamente que cumprir as determinações dos presidentes. Mas nós daremos voz aos paraguaios para eles entenderem por que condenamos o golpe, por que não aceitamos essa violação da democracia, dos procedimentos processuais. Nós daremos a eles, de qualquer maneira, o espaço para o contraditório. Mas é evidente que se grandes grupos econômicos apoiaram o golpe, se a questão foi dos interesses do alumínio do Canadá, se a questão foi das tradings que negociam a soja paraguaia, se a questão foi dos que vendem as patentes dos transgênicos, se a questão foi uma questão comercial de grandes interesses, nós teremos um comportamento diametralmente oposto. Nós vamos dar, sim, a oportunidade. E a presidente Dilma já deixou claro que retaliação que prejudique o povo paraguaio por parte do Brasil não existirá. Vi outro dia um suposto presidente de Itaipu, novo presidente, que pelo que sei hoje sequer foi nomeado, se imaginava presidente, e deu uma declaração: o Paraguai não vai mais vender 50% da sua energia de Itaipu para o Brasil. Ridículo. Só pode vender para o Brasil e para a Argentina. A utilização interna seria o desejável, o necessário, o que nós temos sugerido ao Paraguai ao longo do tempo, a sua industrialização. Mas eles têm preferido os 360 bilhões que estão recebendo do Brasil hoje, ao ver o seu povo empregado, a sua indústria se desenvolvendo. São as oligarquias funcionando dessa maneira. E sequer eles têm distribuição de energia para utilizar internamente. Então, vão sim vender a sua energia ao Brasil, vão vender a energia argentina, porque senão não terão o que fazer com ela. Esta ameaça é absolutamente ridícula. Eu, pessoalmente, sou amigo do presidente Fernando Lugo Mendes, mas sou muito amigo também de um dos supostos líderes do golpe, o general Oviedo, meu amigo pessoal há muito tempo, que é um pró-Brasil, embora um pouco à direita do que eu gostaria do comportamento de um político importante no Paraguai, mas é um sujeito decente, cumpre a sua palavra. Então, eu acho que esta visão moderada da presidenta Dilma, mas intransigente em relação aos princípios democráticos, é a postura correta a ser tomada pelo país. Será a postura que levarei pessoalmente ao Parlasul e será a postura da presidenta em Mendoza. De qualquer forma, que fique bem claro, nós não podemos, de maneira alguma, aceitar o golpe. Meu filho, outro dia, colocava no Twitter e me chamava a atenção. Dizia ele: não importa se você é de esquerda, não importa se você é de direita, não importa se você é apolítico, se você tem bom senso, um conhecimento mínimo do direito, você sabe que o que houve no Paraguai foi um golpe. E o golpe não é admissível, nem lá, nem aqui. Um golpe, senador Pedro Taques, muito parecido com o que se tentou com o Lula em determinado momento, onde até a OAB teve uma disputa interna dura em relação aos que propunham o impeachment do presidente eleito pela população e com grande popularidade no país e com um governo bem sucedido do ponto de vista do interesse das massas populares. Nós não podemos aceitar isso. A posição do Brasil, eu espero, será intransigente em relação ao golpe. Vi alguma divisão no nosso plenário. É uma identificação pouco refletida do pessoal mais ligado à economia rural com os ruralistas paraguaios, que acabam sendo objeto de manobra das tradings das multinacionais, dos grandes produtores de semente e dos interesses das empresas que querem energia a preço de custo para desenvolver a produção de alumínio. Eu concedo com todo prazer uma parte ao senador Pedro Taques.
Senador Requião, quero parabenizá-lo pela fala, um discurso que traz argumentos históricos, argumentos da geopolítica paraguaia, argumentos conjunturais, argumentos jurídicos e constitucionais do conhecimento de Vossa Excelência, inclusive dos personagens envolvidos neste acontecimento. A minha dúvida é apenas no seguinte sentido: o que é democracia? Alguns entendem que na Alemanha nazista existia democracia, porque Hitler foi eleito em 1933, como Vossa Excelência bem sabe. Alguns defendem que exista democracia em Cuba. Este Senado entendeu que existe democracia na Venezuela. E o Chávez tem a maioria no Congresso da Venezuela e aprovou a possibilidade de reeleições através de referendos que são constitucionais de acordo com a Lei Fundamental da Venezuela de 1998. Muito bem. O que é democracia? Democracia é respeito à liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Muito bem. No caso do Paraguai, a Constituição paraguaia, ela foi obedecida. Respeito à posição de Vossa Excelência.
Menos do ponto de vista processual.
Não. Do ponto de vista processual, o artigo 17 da Constituição do Paraguai, 17, foi regulamentado por uma resolução.
Nas vésperas da deposição
do presidente Lugo. Eu vou comentar a resolução. Vou comentar a resolução. Às vésperas, sim, a do processo que resultou no impedimento do presidente a Paraguai. Não estou aqui a defender, estou discutindo em tese. Reconheço que, processualmente, a este prazo ele pode ser não justo. E o devido processo legal significa um processo que seja justo.
Contraditório.
No sentido, o devido processo legal aqui com uma cláusula que abarca o contraditório e ampla defesa, no sentido substancial do devido processo legal. Muito bem, este prazo é curto, reconheço isso. Agora, este prazo foi acatado pelos parlamentares paraguaios. A sociedade paraguaia, ao menos ao que consta até às 20 horas e 18 minutos, não se manifestou contrário, a não ser alguns, e isso faz parte do Estado Democrático de Direito, a imprensa se encontra livre no Paraguai. O primeiro ponto é esse, reconheço que o prazo é exíguo para a defesa nesse sentido. Agora, a discussão que nós devemos fazer é a seguinte: o que é democracia para a República Federativa do Brasil? A diplomacia nacional errante. Reconhecemos que existe democracia em Cuba, na Venezuela, no Paraguai não existe democracia. Louvo esta posição do debate que se fará na sexta-feira. Na sexta-feira.
Segunda-feira.
Na segunda-feira? Na segunda-feira.
Dia 2.
Não é possível você justificar o erro dos paraguaios e cometer os mesmos erros. Esta decisão da Presidente da República, concordo com ela. Agora, um outro ponto. A Constituição, já encerro, senhor Presidente, e senador Requião, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 4º, fala que nós somos um Estado que respeita a autodeterminação dos povos. Aliás, este é um princípio que surge depois da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, com os países não alinhados, a partir de 1963, como Vossa Excelência bem sabe. Muito bem. Será que a nossa diplomacia falhou aí? Conheço o embaixador do Brasil lá no Paraguai. Conheço. Foi anteriormente embaixador no Uruguai. Eu o conheço. Um cidadão competente. A minha dúvida é se a República Federativa do Brasil não estaria descumprindo a nossa Constituição. O prazo é exíguo. reconheço a posição de Vossa Excelência. E Vossa Excelência tem mais conhecimentos fáticos do que eu, neste caso. Parabenizo pela a profundidade da vossa fala.
Bom, vamos à definição de democracia. Eu recorro a um dos ilustradores da minha juventude, o Otto Maria Carpo. A definição não é minha, é dele. Democracia é o regime que age pela vontade da maioria, mas se define pela sua essência. E a essência da democracia é a liberdade das minorias. E a possibilidade de, pelo exercício do direito de expressão e pelo convencimento, poderem se tornar em determinado momento maioria também. Isso, para mim, é democracia. Agora, a nossa política externa tem defeitos. Não é o defeito da Dilma, não é o defeito do Lula, é o defeito da história, da inserção do Brasil, da diversidade das posições dentro do exercício da diplomacia brasileira. Mas você veja, o Paraguai vinha impedindo, por exemplo, a entrada da Venezuela no Mercosul. O Paraguai tem um produto interno bruto de 14 a 16 bilhões de reais. A Venezuela tem um produto interno bruto de 300 bilhões de reais. Mas o Paraguai, que tinha uma necessidade brutal de acessar o mercado venezuelano, por influências ideológicas de interesses das grandes empresas e dos colonizadores de países mais fracos, vinha resistindo a esse processo, notadamente no Senado, porque na Câmara passaria com tranquilidade. A Venezuela tem 300 bilhões, a Argentina tem 366 bilhões de PIB e o Uruguai tem 34 bilhões de dólares de produto interno bruto. Para Vossa Excelência ter uma ideia, senador Táxi, eu fui governador do Paraná por 3 vezes. O produto interno bruto do meu estado é 234 bilhões de reais. Portanto, mais ou menos 5 vezes maior do que o Paraguai e o Uruguai juntos. Mas o Uruguai não tem oposto dificuldades. Então, nós estamos vendo que este golpe no Paraguai, feito pelos interesses do alumínio, da negociação mundial de sementes transgênicas, das trades, pode ter saído pela culatra. Sim, pode ter saído pela culatra. Porque suspenso o Paraguai, automaticamente, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que já admitiram, através do pronunciamento dos seus congressos, a entrada da Venezuela, pode fazê-lo imediatamente. E isto nos daria a possibilidade de construirmos, inclusive para o Paraguai, em futuro próximo, depois da sua democratização, através da eleição de um presidente da República, participar de um projeto comum de desenvolvimento industrial. As nossas economias estão primarizadas, absolutamente primarizadas. São 600 famílias de brasileiros que produzem de 75% a 90% da soja no Paraguai. A economia brasileira está vivendo de petróleo, de ferro, de soja, de carne, de açúcar e de milho. Isso é a primarização, é a regressão a épocas longevas que nós já devíamos ter superado. Não quero atribuir isso a governos recentes, senador Pimentel. Mas em 1980, a economia brasileira industrial tinha um produto superior ao da Tailândia, da Malásia, da Coreia do Sul e da China juntas. Os dados oficiais de 2010 demonstram que nós não produzíamos em 2010, e hoje deve ser muito menos, 15% industrialmente do que essas economias produziram. A nossa indústria avançou, mas avançou muito mais em função do desenvolvimento da China, o comércio das commodities. Nós temos que superar isso. E eu acredito que a entrada da Venezuela no Mercosul nos dará a todos nós e a Venezuela também um fôlego especial nesse processo. Então, eu diria, os interesses econômicos, o quase imediato reconhecimento dos Estados Unidos ao juízo político do Senado, podem sim ter saído pela culatra. Por outro lado, o Lugo foi impedido de governar. E teve uma pressão da Igreja Católica para que não oferecesse resistência para evitar o massacre. Na verdade, a passividade do Lugo, pedindo que as manifestações não ocorressem, a dificuldade de locomoção dos camponeses no Paraguai, que é precaríssimo de estradas e de condução, evitaram um confronto. Mas esse confronto foi evitado na perspectiva da continuidade do processo de democratização. Pessoalmente, senador Pimentel, acredito que se o povo paraguaio puder se pronunciar, as oligarquias não elegem mais presidente da República. Mas aproveito para finalizar, para chamar a atenção sobre o funesto resultado de uma lista eleitoral controlada por burocracia partidária. Os paraguaios não sabem em quem votam. Votam na cédula azul, na cédula vermelha, votam nos partidos e as oligarquias escolhem, os senadores escolhem os deputados. E quando as cabeças dos partidos dizem vamos derrubar o Lugo para colocar na presidência da República Federico Franco, que se aliou a nós e é do Partido Liberal Radical Autêntico, obedecem mecanicamente. E temos, queiramos ou não, um desastre para a democracia, que graças à visão clara da nossa presidenta da República, que é quem decide num governo presidencial as medidas que a fim e a cabo devemos tomar, evitaremos desta forma e desta arte uma crise para o povo paraguaio, levando muito a sério e com muita firmeza a censura ao golpe do Estado ocorrido no Paraguai. Presidente, obrigado pela tolerância a respeito do tempo.